Ô, louco, futuro.
Lembra que a gente comentou no outro podcast?
Não.
Tá bom.
Então é isso? Acabou?
Eu não lembro, cara. Desculpa.
A gente comentou no outro podcast que a gente tava, e agora a gente continua, o que prova que tá dando certo.
Boa, boa, bonito de ver.
Caralho, eu juro que eu não entendi nada dessa frase.
Eu aceitei.
Porque... isso, pro futuro, cara.
Eu tô dizendo sim pra ele. Tô dizendo sim. Porque
pra ver
eu tô,
se ele para.
Eu tô recebendo breja. Se você quer que um slowzinho diga sim pra você, dê breja pra ele.
Meu Deus,
e eu digo,
cara,
sim pra você.
Eu vou repetir pro futuro. É porque o futuro vai fazer sentido.
Sim, Eugênio.
É isso, caralho, que desrespeito, cara.
É isso que eu te digo, sim, cara.
Você está ouvindo o Zcast.
Aqui nessa bagaça?
E eu continuo sem voz.
E não pode se apresentar, não, gasta muito tempo.
É verdade.
Agora, puta, tempo. Meu ouvido, cara.
Cala a boca, cara. Chato pra caralho.
Ele gastou, foi
puta
mais
que
ainda
que pariu.
Tá gastando tempo, Lilo. Para de gastar tempo, cara.
Lilo não entende, cara.
Ele gasta tempo.
A gente tá no futuro do pretérito.
É um formato pocket, cara.
Não, cara, a gente tá no futuro do pretérito, cara.
Você tá gastando tempo, ator.
Você não tá enxergando a realidade, cara.
Bom, vamos acabar o cast logo, assim, gasta mais tempo.
Vamos falar de série, mas. Que podcast de bolsa agora parece que é só série, né?
Hoje nós vamos falar de duas séries incríveis.
Aí, cara, os caras lançam uma série por semana. Uma série por semana, e como
dá
é que
certinho com a gente.
Você vai assistir
isso. Sabe o que o ouvinte que está ansioso pelas nossas opiniões de todas as séries possíveis?
Eu não tenho certeza disso.
Vai fazer? O que vocês vão fazer, ouvintes? Vocês vão entrar no nosso Instagram, que é @zcast.
Não.
E vai sim, cara.
Não.
Sim, você não tá, você tá sem breja?
Eu
você tá dizendo não pros outros?
Eu tô dizendo não porque, por exemplo, hoje a gente vai falar de uma série que foi passada a nós pelo Facebook, não pelo Instagram.
Aí, toma.
Tudo bem.
Mas a gente vai passar pelo Instagram, isso que eu queria dizer.
O que eu quero dizer é que
a gente
vai colar no Instagram pra...
que a minha experiência
pra
é que o ouvinte entrou no Facebook e falou, vejam essa série.
Claro.
A gente viu.
Lá no nosso grupo de apoiadores.
Gostou e veio aqui.
Claro. Uma das séries
então,
é isso.
Então o Instagram não teve parte.
Mas o Instagram vai fazer parte.
Eu não consigo enxergar em que não... situação que o Instagram vai fazer parte.
Eu vou explicar, cara. Você deixa me... eu vou explicar que é o seguinte. O ouvinte vai
é
lá...
que parece meio fraca essa explicação.
O ouvinte não faz nada. Vamos fazer assim, o ouvinte dá pause... joga o celular dele fora agora. Tá ok?
Caralho, cara.
Tá ok?
Saiu cerveja no meu nariz, cara. Para com essa merda.
Eu não entendi esse ódio todo.
Eu não sei também nada, não.
Pra mim não faz sentido tudo isso.
Eu vou dizer sim pra você. Porque
então, eu queria muito falar de Preacher, só que o problema é que como
escolhas aqui,
o Bruno falou bem, né? Uma série por semana.
E a gente tem que escolher as discussões. E os
a gente sacrificou Preacher, mas teve duas que a gente achou que tem peso suficiente pra entrar no nosso podcast, que geram mais discussão, né, cara?
E as duas séries foram bastante premiadas e faladas no Emmy esse ano,
sim.
Que a gente acabou não fazendo podcast inteiro.
Ambas premiadas.
Mas essas duas séries eu acho que resumem o Emmy. Tipo, Fleabag na parte de comédia ganhou muitos prêmios e foi
pois
muito falado.
Sem dúvida.
E o End of Us, ou
o Olhos que Condenam.
Olhos que Condenam, né? Que perdeu. Game of Thrones tomou lá.
Nossa, a melhor série de drama, que
série
é
de
absurdo.
Drama, que é um absurdo, caralho, mas é porque. Como
não tem motivo. Não tem cada motivo, não faz sentido.
Nossos próprios ouvintes comentaram, né, cara? Ganhou por XP, né?
É, pode ser.
Game of Thrones foi acumulando XP.
Tá tanto tempo no mundo, né, que ganhou, ponto.
Com justa hora.
É, então, é isso que a gente tá falando.
Nem fudendo.
Quando a gente sabe que uma série tá acabando, a gente sabe que vai ganhar Emmy, né?
Ela ganha, não tem jeito. Mas então, cara, isso eu gosto de ver que a gente tá falando de uma série da Netflix e de uma série da Amazon, pra mostrar como a gente tá abrindo nossas asas.
A gente tá saindo da prisão Netflix?
Estamos saindo da prisão Netflix, assim como o mundo, cara. Em compensação, eu vi um comentário esses dias que... bom, Fleabag, né? Fleabag estourou muito, ganhou vários M e tal. O pessoal começou a levantar, né? Pô, acho que tá na hora de cancelar a Netflix, né? Existem outros agregadores melhores. E o Brunão foi um que fez isso, né? Hoje o Brunão é o melhor amigo da Amazon.
Eu sou, porra. Tô no Amazon Prime total. Inclusive, uma indicação aí, eu vou deixar o link do nosso... porque a gente tem parceria com a Amazon, correto?
Porra.
Tem nossos
melhores
links
amigos.
Aí.
Melhores
então, faça pelos nossos links, você pode assinar a Amazon por R$9,99.
Olha
Prime.
Aí.
Você vai ter frete grátis nas compras que você faz.
Que
tem a porra toda,
cara.
Você consegue assistir Fleabag, por exemplo.
Então,
e outra série.
Que, Boys, que a gente já falou.
Só que ao mesmo tempo, eu também vi alguns trailers novos da Netflix, que ela tá sempre produzindo, né? Investindo muito. E aí, o comentário padrão nesses trailers é: tá bom, Netflix, eu fico com você mais um tempo. A Netflix, ela tá querendo comprar tempo nosso, entendeu?
Cara,
ela sabe que todo mundo vai embora.
Tá uma briga boa aí, uma briga boa. E a gente vai acabar ganhando muita coisa boa com isso, né?
Por exemplo.
Muitas obras boas.
Olha,
né?
Se Condenam é um grande exemplo.
Olha, Se Condenam, vai vir aí o filme do Scorsese, do lado do Senhor dos Scorsese, né? Inclusive, aquela briga, né, boa,
o
né,
Scorsese estreou em Nova York esses dias aí, nem já tá chupando saco.
Pois é,
tá
aí pro Oscar. Com certeza a gente vai falar desse filme aqui por causa do Oscar, né? Que ele vai vir aí.
Discussão importante, a gente começa por Fleabag ou por Olhos Esconderam?
Vamos com Fleabag.
Fleabag, eu tô muito orgulhoso, porque foi uma indicação de ouvinte. Eu nem sabia que essa série existia, e do nada pegou a gente muito forte.
Pois
né,
é, cara.
A gente pegou pra assistir e falou, meu Deus, é muito boa, temos que gravar. E eu tô muito feliz por isso, porque nossos ouvintes são foda.
Eles conhecem.
Traz as melhores indicações, e cara, Fleabag me pegou muito rápido, porque eu não sou lá o grande fã da comédia sitcom americana padrão, né?
É claro, cansou, né?
Eu gosto um pouco de algumas coisas
mas
e tal.
Mas cansou.
Mas tem muita série de comédia, assim, que eu começo a ver e eu vou meio que perdendo com o ânimo de ver, começa a cair no drama, nos dramão da vida, né?
Ô, louco.
Eu começo a me atender pra lá, tá ligado? Então, sei lá, tentei assistir Orange is the New Black lá. Comecei a ver.
É muito boa,
hora,
cara.
Bem legal,
é
caralho,
muito bom, merece podcast.
Aí, puta, tá essa galhofa aqui, eu podia estar vendo um bagulho mais legal.
Podia ver um pouco melhor.
Interessante, é, puta, caí em Criminal Minds, entendeu? Aí desisti fora do...
Caralho, Criminal Minds?
Oh. Criminal Minds, cara, eu falei errado pra caralho.
Caralho, mas aí
how
você...
How to Get Away with Murder?
Não.
Make a Criminal.
Mindhunter. Aí caí no Mindhunter.
Mindhunter, porra.
Não, foi Criminal Minds. Esse é o Lilo.
Mindhunter.
Esse é o Lilo.
Porra, Mindhunter.
Eu sei que ele não assiste Criminal Minds porque ele nunca pega os memes que eu trago. Eu adoro fazer referência de Criminal Minds.
Aí
que eu acho
só
que
é uma... entendo o meme de... Como é que é? Chicago PD.
Chicago PD? Não é? Caralho.
Nossa,
cara. Nossa, Nine-Nine?
Nossa, não consegui. Não. Tem um universo compartilhado.
Esse
tem
os pode ser
CSI Miami.
Tem os... Não! Nossa, tem um universo...
Arquivo X.
Não, porra.
Bombeiro de Chicago,
enfermeiro de Chicago. Todo mundo conectado, advogado
esses,
de Chicago.
Esses memes você pega.
Esse podcast tá incrível. Acho que o ouvinte ele tá falando o que tá acontecendo,
uau,
cara. Eu não tô entendendo exatamente
mas,
nada.
Enfim, e aí o Fleabag é uma série de comédia que eu comecei a ver com a minha namorada e eu falei, caralho, essa eu quero ver mesmo.
Ela é
assim,
diferente,
eu não quero
né?
parar.
Ela claramente tem algo
porque
pra falar.
Ela tem uma mescla de sátira, exagera algumas coisas relacionadas à sociedade, comportamento, machismo, um monte de coisa, ao mesmo
família.
Tempo. Família e tal. Ao mesmo tempo ela tem uma puta de uma história intrínseca, assim, bem importante pra falar sobre você lidar, né, com os problemas da vida, ansiedade, depressão.
Eu acho que isso daí é importante, porque quando você vê séries de comédia, geralmente o que elas tendem a fazer são gags baseados em situações com alguns personagens padronizados, né?
Olha, se não é o situational comedy, que é o sitcom.
E a gente, exatamente. Olha, a gente perde o interesse muito rápido. Esses últimos sitcoms que estão vindo, fazendo essa hype, a galera tá adorando muito, tipo Brooklyn Nine-Nine e alguns outros, como Community e tal, são aqueles que eles começam a apostar um pouco e usar essa comédia, usar a mesma situação, mas evoluir o personagem e transformar ele, né? Porque as outras faziam o quê? Tipo, o personagem ele não mudava.
Não,
nunca muda. É o mesmo personagem sempre e você vai rir daquele personagem.
Olha aí.
Essas novas séries, elas estão tentando trazer esse bagulho
tá
um
mudando,
pouco mais complexo,
né, cara? Tá mudando.
Mas eu gostei disso
isso,
que o Bruno
mostra
trouxe.
Bem quando o Big Bang Theory, Two and a Half Men.
Que exemplo que você vai
dar, né? A galera perdeu a... Acabou porque a galera enjoou, entendeu?
Mas tem noção que essas são as séries que mais deram dinheiro até hoje?
Exatamente, então, mas se você for pegar a última temporada...
Então não é bom exemplo, cara.
Ninguém tava vendo mais,
mas
cara.
Deu certo, já tinha pagado
já
tudo.
Já tinha pagado, então, mas o que eu tô falando é a nova tendência.
Agora, entendeu? Você acha que alguém viu Fleabag?
Porra.
Ninguém vai ver Fleabag.
Claro que vai, cara.
Mas deveria.
Bom, a gente
porque
vai tentar fazer acontecer.
Traz isso, né?
Fleabag
eu acho muito foda, que foi que me chamou a atenção, porque quem indicou pra gente foi a Joyce, né? Tipo, ela falou, Fleabag é uma série e tal.
Assiste aí.
E aí passou e eu falei, tá bom, vou tentar assistir quando der tempo, algum tempo que sobrar. Eu comecei a ver que tinha uma roteirista que tava em ascensão e queria levar ela pra 007, fazer alguma transformação na franquia e tal. Eu falei, caralho, que legal.
Pois é, quem é essa
mulher,
pessoa, né, cara?
Quem que é ela? E aí eu fui ver que era a mina que escreveu e atuou em Fleabag, a atriz principal que é a roteirista.
Tudo, né, cara?
A Phoebe Waller-Bridge, né, cara?
E ela tá, tipo, bombando, cara. A galera tá falando, mano, essa mina é muito boa escritora. Aí eu falei, peraí, eu já tenho indicação, eu tenho esse background maluco aí, eu preciso assistir essa porra.
Então,
quando eu assisti o primeiro episódio, eu tomei uma impressão muito grande de eu acho que não vou gostar.
É.
Eu acho que ela só tá tentando forçar alguma coisa. No final do episódio, eu tava, tipo, batendo palma. Falando, caralho, ela conseguiu me levar na parada, tá ligado?
Tem um meme, é quase um meme, né, de Hollywood, mas é um clichê que a gente vê muito nos filmes, que é assim, aquela atriz nova que tem muito pra falar, atriz, escritora e o que é que seja, né? Chega em Hollywood, não abre espaço, e aí encontra a peça de uma mulher só, né? Tá ligado? Essas coisas. Tem muito no... É um clichê de Hollywood isso, né?
Uhum.
Todas as atrizes começam com isso e falham feiosamente.
E aí acaba entrando, tipo...
Tá tudo errado, né?
É.
E aí, cara, é engraçado porque parece que a Amazon meio que apostou nisso, né? E ela tem, tudo bem, ela tem um histórico bom com TV, né? Mas ela escreveu uma série extremamente intimista, com ela como personagem principal, e mais louco que isso, como o Bruno falou, né? O que muda? O que é diferente? Ela tá em contato com você o tempo todo, né? A quarta parede é quebrada desde a primeira cena.
Isso é a parte que eu achei que era uma forçação
Forçando, né?
Pra tentar fazer uma coisa diferentona. No final das contas, contas, é que assim, o começo, a primeira cena especificamente, ela é uma forçaçãozinha.
Exato.
Mas conforme o episódio vai passando, isso se torna uma coisa até boa, assim. Até interessante pra fazer aquela comédia.
Né? Então.
Por que que tá? A comédia que ela busca, pelo menos pelo piloto que eu peguei, é justamente o fato de ser uma mulher atual, sabe? Aquela mulher que, tipo, não é aquela mulher estereotipada, uma mulher atual, e que ela tá falando com você o pensamento dela e as ações que tá acontecendo ali. Então tem, por exemplo, uma cena com ela e a irmã dela que tá acontecendo num teatro. Você fala, caralho, isso é genial, cara.
É, muito bom, é muito bem escrito.
Diferente,
né,
daquela primeira que tá... ela com o cara lá, essa não parece forçada, essa parece, tipo...
É realmente o que é passa só, pela cabeça da pessoa.
É só genial, é aquele negócio que, tipo, poderia passar de outra forma, mas faz a comédia acontecer, tá ligado?
Então, é muito louco, porque uma das nossas ouvintes mandou um comentário no Facebook falando, ela te prepara na primeira temporada pra te destruir na segunda. E é muito engraçado ver a ideia do Brunão como que é uma comédia que mostra o que o pessoal tá pensando, porque ele não viu a segunda temporada. E é tamanha discrepância do que você acaba a série pra quando você começa, porque eu tava com a mesma cabeça do Brunão, que é surreal. Esse método, essa quebra de quarta parede, esse amigo imaginário que nós somos da personagem principal, é um jeito incrível da Phoebe mostrar, primeiro, tudo que ela tem pra falar, que é muita coisa, e segundo, como ela é uma boa escritora, que diferente de muitos escritores, entendem o que é ser millennial. A parada do humor millennial é muito forte nessa série.
Sim, sim.
E mais do que o humor, o drama millennial.
Sim.
Que é você não se encaixar. Parece que tá tudo errado, parece que as pessoas todas, elas entendem uma realidade que você não consegue compreender, não consegue enxergar. E tem muito disso na vida dela, porque ela mostra muito sobre relação familiar e profissional, como tudo é falso, né? Como ela vê de fora, ela vê, meu, tá tudo, ninguém se respeita, ninguém se ama, mas todo mundo se abraça e dá risada.
E ela faz umas ironias fodas.
E você sente isso muito na primeira temporada inteira, né? Que ela, com a relação da família, é um absurdo completo. E especialmente a Olivia Colman, que faz a madrasta.
É.
Genial, incrível.
Cara, a Olivia Colman que, mano, foi também premiada, né?
Não por acaso. O trabalho é todo muito bonito, cara. Mas eu tô aqui pra falar da segunda temporada.
You know when you've done everything? You've even, and you feel great. And even though your sister still hates you... Thank you. You're pretending to be friends because your dad is...
Eu gosto muito da primeira, é muito engraçada, piriri. Mas a segunda temporada...
Piriri faz de respeito.
Então, a segunda temporada, ela desrespeita a primeira. Que ela bota a primeira no chinelo, ela fala, que bom que você assistiu, bacana, agora ouve o que eu tenho pra dizer.
A primeira temporada é como se fosse um grande piloto, né?
Exatamente. Que maluco. E a segunda temporada é o que eu falo do que me pega forte.
É a genialidade
mesmo
dela, cara.
Porque primeiro que, assim, quem não viu ainda, é muito, muito, muito fácil de ver agora que tá completo, já saiu tudo.
Os episódios são curtinhos,
são
20, é de boa.
20 minutos, são aqueles... É quase que uma sitcom mesmo,
mano,
né?
É muito gostoso de ver, é muito
rapidinho,
gostoso.
Rapidinho, vai. E aí, quando você percebe, a primeira temporada passa rapidão, quando
muito
você entra
rápido
na segunda, cara, ela pega você de um jeito e fala, agora vem cá, senta aqui.
Deu risada,
tá
legal.
Pra falar com você, tipo, eu vou ironizar, vou fazer a porra toda, mas ao mesmo tempo, mano, tem umas paradas pesadas aqui pra gente trocar ideia, tá ligado?
Não, cara, mas
maluco,
o final
é surreal.
Do piloto, do primeiro episódio, da primeira temporada, já é isso pra mim.
Então, a primeira temporada...
Final, ela dá um murro na minha cara.
Ela vai funcionando
com
essas paradas,
isso,
né? E eu acho foda quando ela pega a parte familiar, por exemplo, a relação entre eles e ao mesmo tempo a reação dela quando ela fala com a gente, tá ligado?
Sim.
Pra cada situação. Então, tipo, ela vê o pai completamente perdido, né, em relação àquele relacionamento que ele tá tendo, porque ele perdeu a esposa, e ele não sabe o que fazer, ele não sabe como lidar com as filhas, ele não sabe...
Não, um merda.
Ele não tem pulso na vida dele mais pra poder... Parece que ele perdeu o fôlego depois que a esposa morreu, né?
Exato.
E aí, ela tenta meio que respeitar aquilo na frente dele, mas ela mostra pra gente como ela tá...
Tipo, meu pai é incapaz.
Ah,
e eu tô sem ele, é.
Isso é legal, cara, porque ela tá não só fazendo uma ironia pra você rir, quando ela olha pra você de uma maneira, tipo, cômica, mas ela tá mostrando como que a gente se sente na vida real, né, cara?
Então, cara, só
como
que...
Como as pessoas estão se relacionando na vida real.
Exato. Só que aí na segunda temporada tem uma cena que eu acho que é quando você realmente entende o que ela quer dizer, que ela tá na psicóloga. E a psicóloga fala, eu tô vendo que você tem vários problemas com a família, como a gente vê, né, com o relacionamento. Pá. Você tem amigos? Você tem com quem você conversa e você divide isso? E ela olha pra câmera e sorri. E esse momento é muito triste. É muito horrível. Porque você percebe, nesse ponto, que ela só tem um amigo, que é você. E você não tá lá. Isso é horrível, cara. Joga muito você pra baixo, porque no final da primeira temporada, você descobre que ela mente pra gente.
Sim, isso é importante, porque alguma coisa que eu tava falando agora, que ficou passando na minha cabeça, é porque às vezes a quebra da quarta parede é a mentira,
é
e não
mentira.
O que acontece.
Ela, tá, ela quer ser legal pra gente.
Porque, por exemplo, no primeiro, no piloto, quando ela vai falar com o pai dela a primeira vez, ela vai falando assim, nossa, meu pai é um merda, não sei o que lá, vou chegar lá e falar um bolão de merda. Aí quando ela chega pra ela, não consegue falar.
Exato.
Você fala, peraí, ela tá mentindo pra mim. Tipo, no final das contas, ela leva isso como uma coisa importante.
Então, porque parte
então,
da
a quebra
série,
que
né?
o Slow falou e essa outra, as duas são a mesma coisa. Você tem que ver, tipo, os dois pra você entender de fato o personagem.
Exatamente. Exato. E aí, essa como ela usa, é muito usual na série essa parada, vira meio que metade da série ali. A grosso modo, assim. E aí, tipo, vira... A série tem duas etapas, né?
Sim.
Tem a parte que ela tá fazendo a série pra gente, literalmente, conversando com
então,
a gente.
Então, só que ela quer ser
e
legal.
E isso vira todo um... Tem todo um roteiro dentro daquilo.
Isso mostra a genialidade, porque tem camadas, né?
As camadas ali, tipo, não é único, entendeu? Se ela usasse poucas vezes na série, talvez fosse batido, chapado, né, a ideia. E não, cara, a série, ela tem duas camadas. A camada tá acontecendo lá naquele universo.
Tá tudo engraçado e bacana.
Lá dentro, lá. Exato. E a camada da gente. Então. É, a gente e ela.
E eu acho que é por isso que
e tem... E ela tá trocando uma ideia com a gente.
Eu acho que tem uma discussão bagulho, muito rica, porque é aí que eu falei do drama millennial, né? Que é isso, do problema mental que a gente tem hoje, que é a gente não se encaixa e, portanto, a gente fica perdido, né? E isso tem um problema psicológico muito grande. E ela mostra isso, primeiro, porque nós somos o único amigo dela. Segundo, porque ela mente pra gente. E a gente nem consegue responder. Sim. Ela vive na bolha dela, foda. Uhum. E nessa hora, logo depois desse momento que ela abre com a psicóloga... E ela ri pra gente, né? O psicólogo pergunta se ela tem amigos, ela ri, tipo... A gente tem nosso segredinho, mas é horrível isso. E aí ela conhece o padre, né, cara? E o padre é a grande força da segunda temporada.
Cara, a relação dela com o padre ficou muito foda, cara.
Que é incrível, muito porque foda. O padre, ele acredita em Deus. Que é um amigo imaginário foda. E Deus, nessa série, ele é a gente, praticamente. Do lado da Phoebe, né?
Pegar o peso ali, né? Da
e ela sempre fica enchendo o saco dele. Porque é muito incrível você ter essa capacidade de se enganar a esse ponto, né? Uhum. De achar que tem alguém que se importa com você e você conversa com ele e não responde. Caralho, você faz isso o tempo todo. É, tá ligado? Ela faz isso o tempo todo. E é muito surreal. E eu gosto muito porque...
O ápice disso...
É quando o padre descobre...
É quando ela olha pra gente e o padre fala... Com quem você tá falando? O que você tá fazendo?
O que você tá fazendo?
Deus, e o padre percebe, gênio. Cara.
Incrível, cara.
Por quê?
Porque... Peraí, pra onde você... E aí tem uma cena muito rápida, de um segundo, que ele olha pra gente.
Ele olha pra gente,
mas
ele procura...
Mas cadê? O que você tá fazendo? Aí ele olha pra gente, pã, e aí volta.
Ele procura...
Meu Deus. Eu fiquei, mano, me quebrou completamente essa cena, cara.
É isso que é incrível. Eu acho que esse momento é o que mostra como ela é uma boa escritora. Uhum. Porque o padre, ele é o único cara que teve um contato com ela. Diferente da família, diferente dos amigos. Ninguém nunca teve esse contato com ela. E o padre, ele tá apaixonado, né? Você descobre que ele ama ela. E ele, pela primeira vez...
Cara, é um relacionamento da hora.
Ele, do lado dela, ele vê que ela tá fugindo. Ela tá dissociando, cara. Isso é uma coisa muito real hoje em dia.
É.
O millennial hoje, depressivo, ansioso, ele dissocia pra cacete. Ela olhando pra gente, toda vez que ela olha pra gente e comenta um negócio, é a gente no Facebook, é a gente no Instagram, falando bosta, tipo, ah, queria me matar. Ou, tipo, sei lá, ah, o Brasil vai pegar fogo. Essas paradas é a gente olhando de fora, né? A gente esquece dos nossos problemas. Aliás, a gente não esquece. O único jeito de não morrer, de não explodir, é sair da nossa pele e olhar de fora e dar risada.
Sim.
E é muito sinistro isso, porque o padre, que é o único cara que realmente ama ela na vida dela, ele olha e fala, meu Deus, você não devia estar fazendo isso. Isso é péssimo.
Isso é uma merda.
Não faça isso. E
vamos
ela fica...
olhar pro seu problema de fato.
E ela fica chocada. Sim. E eu acho muito boa essa cena, porque você fica chocado, né? Porque o Slow falou, tipo, caralho, ele sabe que eu tô aqui. Então é uma intrusão foda.
Sim, é.
E isso é a cabeça de uma pessoa com doença, né? Quando alguém chega, tipo, um psicólogo, uma pessoa que se importa e fala, meu, não tá certo, você não pode, sei lá, usar droga.
Aponta a ferida, né?
Você não pode, tipo, parar de lidar com seus problemas, tem que lidar com eles. Você sente mal, né? Você fala, mano, para de invadir minha vida, cara.
Ninguém sente mal.
Eu olhando pra câmera, é algo meu.
É, quando o cara te analisa e te descola, fala, meu Deus, que
não, para, cara.
Não é isso.
Você tá me faz se sentir nu, né?
Cara, é genial, cara. E eu gosto muito porque nele, no primeira vez... Eu não vou dar spoiler, assista a porra da série. Mas, assim, tem o relacionamento dela com o padre. E no relacionamento dela, primeiro, ela começa a quebrar essa barreira, né? Entender que não adianta fugir dos problemas, que você tem que encarar a vida, que você tem que se abrir com alguém. O padre é o primeiro amigo de verdade que ela tem depois da outra,
depois,
né?
Depois da que ela perde, né?
Que a primeira temporada acaba com você. Mas a parada toda é que, graças ao relacionamento dele com ela, ela consegue afastar a câmera. Tem uma cena muito boa que ela realmente dá um tapa na câmera. Tipo, eu não preciso de vocês aqui. E é muito bom. É genial.
Ao mesmo tempo
é muito forte.
Ao mesmo tempo que o finalzinho da relação, da ideia da série, não é feliz.
Não é feliz. É triste.
Ela...
Pra caralho.
A gente terminou de assistir a série, minha namorada, a gente falou, caralho, mas talvez a gente tava...
Será que eu dou uma chorada ou uma sorrisinha?
Mano, a gente tava esperando uma coisa, que ela desse uma respirada de alívio no
não, não existe.
Cena. E essa respirada de alívio não existe. E aí eu, quando terminou, falei, caralho, que interessante, porque, tipo, quebra a expectativa no sentido de falar, mano, a vida é assim, né, cara? A gente
então.
Não tem que esperar, a gente não tem controle sobre tudo que acontece. As descobertas que a gente tem ao longo da vida e as nossas superações e tudo mais, por muitas vezes, é triste ouvir isso, mas por muitas vezes elas não mudam em nada.
Elas não mudam em nada. Mas a evolução pessoal...
É um nihilismo subversivo louco.
Mas existe uma evolução pessoal
pra ela. Existe. E aí é isso que a série te entrega no final.
Exato.
Eu acho que é muito forte, porque ela diz muita coisa pra você, mas a vida tá rolando, cara, entendeu? Tipo,
então, mas
as coisas
estão
acontecendo.
O mais importante, a mensagem que ela deixa é que você tem que encarar isso.
Exatamente. Você tem que olhar e ver.
Por isso que eu não concordo que é nihilismo subversivo, porque é o contrário. Se for nihilismo, ela só falaria, ah, foda-se, eu vou continuar porque a vida não tem controle. Mas não, ela fala, eu preciso tomar controle. É mega otimista, na minha opinião.
Mas eu não
é feliz.
Eu não
é triste, mas é otimista.
Eu vejo uma tristeza, assim,
porque ela evolui,
entendeu?
Cara. Mas ela evolui. entendeu? Ela fala, eu vou tomar conta.
Ela evolui. Ah,
chega do jeito que eu tô vivendo. Uhum. E eu acho isso incrível. E claro, né, o ponto mais importante aí, eu preciso deixar, óbvio que a gente tá falando que vocês têm que ver essa série.
Sim,
não tem jeito.
Importantíssimo.
Mas tem um monólogo no episódio 4 da segunda temporada que acabou comigo, me fez chorar horrores. Eu chorei de novo estudando pra pauta, porque eu lembrei do monólogo.
É isso. Porque, ainda bem que eu não vi com a gente.
Porque ela encaixa no roteiro tudo que é ser, que é viver na época que a gente vive. Sim. Que é assim, ela fala, eu vou dar, né, uma média aqui, mas você tem que assistir o monólogo pra entender o que eu tô falando. Mas ela fala, eu não sei viver minha vida. Ninguém me explica o que eu tenho que fazer. Uhum. E é muito forte isso. Ela fala, eu só queria que alguém chegasse e falasse, meu, veste essa roupa,
faz assim,
come essa comida e faz isso. É só o que eu queria, cara, porque eu tô perdida. E cara, puta, obviamente pegou muito sério em mim e eu imagino que pegue muito sério em todo mundo que vive hoje, né?
Não, mas eu acho que você deu uma, não é explicação, mas você tipo falou a parada que pega no ponto, né? Que essa série é uma das que eu vi assim que mais conversa com a sociedade de hoje em dia,
muito,
com os jovens
de hoje em dia.
Jovens entre aspas,
com
né? Já, tipo, com 20 e poucos,
30. Agora jovens adultos também.
É, esses jovens adultos, porque é aquela situação de que você... Porque quando você para pra pensar, tipo, em outras, outras épocas, tipo, sei lá, o meu pai deve ter me tido, ele tinha 20 e pouco, eu tinha minha idade. Uhum. Eu já tava um moleque, já tinha
pois
vários filhos.
Pois
já.
É.
Pra caralho, como é possível? Eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã.
É, eu não sei.
Por causa do milênio, a gente tem esse negócio de falar, peraí, o que tá acontecendo?
Eu li uma frase muito boa que fala...
Por que eu preciso fazer isso?
Se o ser humano...
Exato,
a gente questiona...
Não vejo motivo por que fazer isso.
Então, nossos pais, nossas avós,
se,
eles não questionavam, eles só viviam, eles faziam.
E se, a geração de agora pensa, o porquê que ele tem que fazer de cada coisa, né?
Exato.
O que vai levar a cada coisa.
Isso leva a gente pro puta fudeu.
Um buraco, caralho.
Ele é uma frase fala, muito boa.
Não tem motivo nenhum pra estar fazendo isso.
Que é, o ser humano é a única espécie de ser vivo que ficou tão bom em sobreviver que ele não sabe mais pra que sobreviver.
Exato.
A gente chegou num ponto tão perfeito da sobrevivência, a gente tem carro, a gente tem saúde, a gente tem o que a gente quiser. E agora?
Fudeu.
E aí eu gostei pra caralho. Mano, essa série é maravilhosa.
E a gente faz o máximo, né? Que é problematizar as coisas.
É problematizar agora.
Então não precisa mais fazer.
Já que a gente não teve fazer, a gente problematiza.
É, tipo, sei lá, o cachorro ele levanta, ele não fala, ué, por que será que eu tenho que caçar pra minha família?
Ele fala, o que eu comer... cago nessa posição?
Aí ele fala assim,
aqui.
Não, peraí, eu vou comer minha tia. Ele come a tia dele e foda-se, é isso, tá ligado? Ele só então, faz isso.
Louco, cara. Eu achei assim, essa mulher é genial.
Cara, essa série é incrível.
Isso
cara.
Pesa muito positivamente pra 007. Porque...
Não, e eu fico muito feliz porque ela foi reconhecida, né? Ela ganhou o Emmy e a galera tá fazendo um buzz no nome dela. Isso é interessante. Isso,
é porque assim, bom. O último 007 foi um lixo, o Spectre. Depois de Skyfall, que foi o melhor da história. E agora vem um que ela tá ajudando no roteiro. Não é ela sozinha, né? Mas ela tá ajudando no roteiro. E tá sendo dirigido pelo Cary Joji Fukunawa.
Então, se não quer for dizer... bom, vai
e
ser
é Daniel Craig, né?
Craig. Então é a última esperança
Aliás,
dele chegar em Skyfall.
Daniel Craig, mas eu vi umas fotos do set aí que tem umas 007 mulheres no meio da história.
Ah, né? Mas isso aí, né? Ó.
Eu não sei se é porque vai ter mais de um.
Fala pra você.
Ou 008, 009.
Skyfall foi o melhor. Eu quero fazer um podcast só de 007 pra poder falar mais disso, mas Skyfall foi o único 007 que olhou pro 007 e falou, você é uma franquia machista.
É.
Falado isso, eles mataram a Bond Girl no mesmo filme. Então quer dizer, mesmo filme que sabia que era machista, foi machista. Então é muito improvável que só a Phoebe sozinha consiga transformar o próximo 007 em algo que não seja machista. É muito
mas
improvável.
É possível porque é uma coisa que a franquia tá querendo fazer.
Pô, faz tempo.
Com Skyfall eles tentaram, com o Spectre eles cagaram feio.
Exato. Depois do Spectre, começou aquele negócio de vamos mudar o ator, vamos colocar um ator negro,
cara.
Vamos colocar uma Bond mulher, começou um monte de discussões.
Vamos
então,
torcer, né, cara?
E eu acho que a Phoebe vai ajudar muito nisso. E pra fechar, a Amazon, cara, tá em cima fazendo um lobby fudido, né? Fui ver nas fontes quentes. Pra Phoebe voltar pra terceira temporada de Fleabag.
Ela já falou que não vai ter.
Mas ela não quer fazer, cara. E aí a Amazon falou que não vai desistir. Enquanto o dinheiro... Quando houver dinheiro, a Amazon vai
Eu acho
vai,
que os dois estão certíssimos. A Amazon não pode desistir e ela
mas,
parar
mas pra... Eu vou ficar chateado se tiver terceira.
Pois é, eu acho que também não precisa, mas tá aí, né?
Acho
o dinheiro tá no mundo e não sei como é que... Se ela tem algo pra dizer ainda que diga, por favor. Mas a Amazon também já deixou claro que o espaço pra ela de outros projetos tá aberto também.
Ah, mas isso aí,
sim.
Então, isso é importante.
E ela
aí,
já falou que tem interesse. Ela falou, porra, não, peraí, eu não quero fazer terceira.
É, dinheiro, quero continuar ganhando dinheiro.
Mas eu tenho outros projetos pra fazer e tal,
perfeito.
E eu quero executar. Então,
cara assista,
vamos, vai acontecer. Ela
é
vai,
muito bom.
Mais uma pessoa importante aí, né, pra gente acompanhar as obras e tal.
Sem dúvida nenhuma. A outra pessoa importante que a gente tem que falar também é sobre a Ava DuVernay, cara.
A Ava DuVernay, que é uma diretora incrível,
incrível,
cara.
Incrível.
Ela fez aí Selma.
Que foi um filme
Nossa.
Fantástico, chorei que não me
Fez outros também no tema e tal. E ela finalmente foi reconhecida agora como uma importante diretora de Hollywood, né, cara?
Porra, claro.
Tá assinando agora direções de blockbusters e tal. E ela vem com essa pegada, não só bastante imersiva na direção dela, que eu curto bastante a pegada dramática dela.
Sem dúvida.
Como tem essa parte bastante ativista, né?
E isso que eu acho que é mais
importante. Do movimento dos negros,
ela,
né,
ela tem muito, ela quer muito muito dar tapa na cara da sociedade em vários sentidos. Sim. Que precisa, né? Porque os Estados Unidos tá num momento terrível da história.
O mundo tá uma merda, cara.
Ah, pô, se a capital do mundo tá, né? É claro que o mundo vai estar.
É um reflexo.
E, cara, ela veio com Olhos que Condenam. Em inglês é When They See Us, né? Quando Nos Vem.
Uma série aí original Netflix.
Que é uma história meio documental. Não é documental, né? É drama explicando o caso dos 5 meninos do parque, né?
É, os 5 de Nova York.
Ah, tô ligado. Puta, é bom esse
interessante. É muito bom. E é interessante que, tipo, o projeto surgiu com a Oprah.
Pois é.
A Oprah falou...
Assim,
eu quero
como Selma também, né?
Pois
Selma
é, olha aí.
Elas fecham junto vários rolês e a Oprah falou, eu quero produzir por quê?
Porque eu sou rico, eu tenho dinheiro,
esse
né?
caso primeiro isso. Também. Esse caso tinha sido resolvido em 2002, 2003, né? Já tinha sido resolvido e tal. Os caras tinham sido inocentados e tal. Saiu um documentário recente sobre isso que trouxe à tona a discussão, de novo, né? Desse racismo estrutural dos Estados Unidos, dessa injustiça que aconteceu e tal no final dos anos 80. E, cara, o Trump tava envolvido na parada. A gente vai comentar.
O Trump...
E a Oprah falou, porra, a gente não pode perder a oportunidade...
De encher o saco do Trump.
De mandar esse cara tomar no cu.
Claro, né? Óbvio.
E, cara, quando você assiste o bagulho, a vontade que você tem de chegar no Trump e falar, vai tomar no seu cu, cara.
É porque na época ele era uma celebridade. Certo. Na época, né?
É.
Do crime. E como celebridade, ele falou um monte de bosta. Um monte de bosta. E agora ele é presidente. E a galera, e aí, cuzão?
Pois é, e aí...
Olha que atua.
E aí ele continuou falando bosta.
É que várias...
E foda-se, e não tem problema, porque o mundo tá de direita, ninguém tá nem aí.
Então, é verdade. Foda-se. Mas várias produtoras ficaram um pé atrás de fazer uma obra que tinha acabado de sair um documentário, entendeu?
É, então, é porque é muito em cima, né?
É. E aí adivinha quem é que tá, tipo, querendo qualquer conteúdo pra continuar viva, né?
A Netflix falou,
eu dou dinheiro, eu faço.
Vambora.
E, cara, que projeto maravilhoso, né, cara?
Então, eu amo a ideia desse projeto, eu amo que eles contam uma história muito triste.
Pesada,
né? Em 4 episódios, cada um de 1 hora e pouco, então ao todo são 5 horas de série pra você assistir. É muito intimista, é muito tensa, mostra muito a dificuldade das crianças.
O clima que ela deixa nessa série.
Mas eles focam menos nos meninos.
É só nos meninos.
A história de cada um, assim, em relação ao que aconteceu.
Eu penso assim, se já tem um documentário, as pessoas já estão quentes.
Os fatos já, todo mundo sabe.
Eu acho que a ideia é você focar em quem passou por aqueles fatos, né?
É isso que ela faz, cara, porque o documentário explica, ó, aconteceu isso, nessa data, dessa maneira.
Beleza.
E ela vem e dramatiza aquilo, entendeu?
Ela
pega e fala, mano, mas você precisa entender.
Essa era a família de
jovens garotos de 14, 15, até 16 anos foram acusados de um estupro, né?
Exato, de um crime hediondo.
Só por ser, assim, a ideia que fica é, porque eles eram negros
e hispânicos.
Tem um que é latino, né? É. Mas eles estavam no momento errado, na hora errada. Essa
é só isso.
Parada. Porque aconteceu...
Eles tinham a cor errada, na hora errada.
Exatamente. É isso que é a mensagem da série, uh-huh. Entendeu? A sociedade, o Estado botou no cu essa galera de jovens, crianças, praticamente crianças, tá ligado? Por conta desse preconceito maluco que existe e a parada é que você vai entender agora o que eles passaram de fato.
Exato. É um caso real. Então não é spoiler falar que essas crianças foram presas, todas por 5 anos e um deles por, acho que 15, muito tempo.
Caralho!
É porque um deles tinha 16 anos, os outros tinham menos, foram pra reformatório, né?
Exato.
E o que tinha 16 anos, como os Estados Unidos tem a maioridade penal,
foi pra cadeia de gente grande.
Foi pra cadeia de adulto e tomou no cu pro...
Esse se fudeu muito grande. E aí, anos depois, em 2002, o cara que realmente fez o crime confessou que tinha cometido o crime. Como era muitos anos depois, ele não foi punido.
Caralho! Não é possível isso.
O cara chegou e falou, ó, foi eu que estuprei, matei.
Ele já tava preso.
E achei gostoso.
Ah, ele já tava preso.
Já. Por outro crime.
Muito semelhante.
É, por outro estupro.
É, por outro crime semelhante. E parece até que ele era meio psicopata, que ele arrancou os olhos da mulher.
É, ele não tava nem aí.
Enfim. Caralho. A parada é o seguinte, qual que é o grande epicentro? Os 5 moleques, eles nem eram tão amigos assim, mas eles foram pro famoso rolezinho, né?
Rolezinho, teve um rolezinho no parque.
Aconteceu um rolezinho no Central Park.
Bem no dia que esse filho da puta tá fazendo outra vida.
Rolou uma zona, tipo, tinha uma... Você sabe, né? O ser humano jovem, ele é elétrico, ele tem aquela energia
sobe
que a gente
árvore.
Já é velho aqui, a gente não entende mais.
Mas a gente já viveu isso.
E a gente sabe como é que funciona um monte de jovem junto.
Nem pode ver o mato que é usado no mato.
Exato.
E aí a galera colou pro rolezinho no parque, foi uma puta galera, só que sempre tem alguns mais exaltados, ou aquela galera que quer fazer merda, né, cara?
Exato. Então rolou algumas violências.
Então rolou violências, agressões.
Mas nada perto
alguns
de matar ou estuprar alguém.
Vamos bater nos brancos aí.
Que porra
é? É, porra, metendo louco aí nos negros, pá. Rolou de tudo isso. Só que acontece, essas 5 crianças não tiveram nada.
Elas eram crianças.
Elas estavam lá brincando.
Elas viram o rolezinho e falaram, pô, se as crianças legais estão indo, eu quero ir.
Então tá brincando de perfume, coisa tranquila.
E aí rolou, cara, uma parada muito tensa, porque foi realmente meio que aleatório, né?
É.
A polícia apareceu depois de agressões e chamadas de polícia e tal, apareceu uma mulher morta e depois descobriu que ela foi abusada.
Morta
tal.
Não, né? Mas em coma.
É, em coma, isso. Desculpa, em coma.
Estuprada, foda.
Ela não morreu, essa mulher não morreu. Mas ela ficou
escreveu
toda sequelada,
um livro,
né?
Escreveu um livro.
Ficou toda sequelada.
Eu sou a vítima do pai, com um sorrisão na capa.
Pois
é. Eu não, cara, tem só... coisas na vida, cara, que...
que é, como...
Pois é.
Que, só o Fleabag explica.
É, que não dá
só
pra escrever. Você se... não consegue escrever o roteiro desse.
É, se você dá. Pega a... qual que é o contexto da situação, né? Uma mulher branca em Nova York foi encontrada nesse estado deplorável, tal, na situação dessa, depois de uma
arruaça de jovens negros.
Como a série trata bastante
de o jovens pobres. Ah, arruaça. Jovens pobres era arruaça, é. Só podem ser doentes.
Só podem ser doentes, exato.
E aí, a polícia, ela é instruída pelo estado mesmo, pela secretária que é a Linda, né? Que ela, mano, acabaram com a carreira dela esse ano, inclusive a internet, né, cara? Fuzilou a população e tal. É, ela depois escreveu um monte de livro de drama policial lá, nada a ver, as porra. Enfim.
É.
Ela montou um caso onde ela falou. Qual foi o pitch dela pra polícia? Galera, só pode ter sido esses negros aí, só pode ser da galerinha.
E como a gente não tem prova, porque não existe, não havia prova nenhuma, vamos fazer ter prova.
Ela bateu o martelo, ela falou o seguinte: foi essa galera.
E a gente precisa provar.
Vocês vão entrar no subúrbio do Brooklyn e tal, pra não sei o que da galera, vão rastrear a galera que tava lá, tentar descobrir, e vocês vão pegar a galera que fez, porque foi essa galera.
É.
Ela tinha isso como certeza, né? E ela usava bastante como argumento a ideia da proteção à mulher, né?
Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa discutir aqui, porque a Ava DuVernay, ela mudou algumas coisas nessa história.
Uhum.
Ela quis contar bem dramático, bem pelo ponto de vista dos jovens.
Dos jovens.
Então, uma coisa que a gente não vê é droga, a gente vê pouca violência dentro dos subúrbios, por quê? Porque ela tá contando uma história dessas pessoas como vítimas.
Sim.
Então, é um pouco aquém da realidade, mas o ponto não é esse, realmente eles foram vítimas, né? Então, faz sentido. E aí, ela vilaniza muito essa
demoniza Linda. A Linda, cara.
Porque essa mulher, ela vem e fala, eu não quero nem saber, pra mim foram eles, e a verdade não importa, eu quero prender eles. E aí você imagina que nesse momento, ela seria, né, eu acho que faria sentido, por exemplo, botar ela com tons racistas, né?
Uhum.
Tipo, ó, esses negros têm que ser presos. E é engraçado porque aí ela faz a decisão de fazer a pauta da Linda ser mais focada em feminismo do que em racismo. Porque ela fala, já teve 300 mil casos de mulheres
estupradas esse ano.
Ninguém faz nada, eu não vou deixar esse passar. E esse vai servir de bandeira pra mostrar daqui pra frente, se você estuprar, você vai ser preso. Então, tipo, é uma decisão, eu não sei, curiosa.
Curiosa.
Porque aí você divide um pouco a bandeira.
Eu acho interessante, porque ao mesmo tempo você também dá uma motivação forte pra Linda, ela não ficar só simplesmente uma mulher
vilã. Então, isso é muito complicado, né? Porque dá pra você enxergar pela visão de tipo, pô, ela tá querendo fazer o bem, só que do jeito muito errado. E aí é foda.
Talvez seja a maneira da Ava dar o...
É possível que seja verdade, né?
Você
tem essa pressão, tipo, você tá lutando por uma parada, a gente vê isso muito nos movimentos da galera, sei lá, tipo, ah, vamos defender o LGBTQ, não sei o que lá, por exemplo.
Uh-huh.
E aí, tipo, numa dessas coisas, tipo, ah, faz um bagulho que, puta, aí saiu.
Não foi muito legal.
É, tipo, a galera que quer, sei lá...
Se exaltou, né?
Eu vejo muito isso na época dos ateus da internet, quando começou.
Uhum.
Pô, é interessante você falar sobre, pô, deixa eu não ter religião.
É.
E ao mesmo tempo as galera começaram a fazer, tipo, post agredindo a outra religião.
Virou, tipo, assim, uma religião ser ateu.
É, exato. É, tipo, você fala assim, puta, os caras passam do ponto. Bom, né? É, por mais que faça até sentido, tipo, uma crítica que os caras fazem, mas, porra, precisa fazer
não
dessa
forma.
Não
é uma boa ideia, né? Não,
eu acho
e é meio que parece que ela coloca na Linda, né? Tipo, a ideia, tipo,
sim,
dela tava, mano, a gente precisa parar com essa palhaçada.
Exatamente.
Mas aí ela foi pro foco totalmente errado,
e
né?
Também eu acho que é uma maneira dela dar a palavra pra Linda também, tá ligado? Porque é uma maneira da pessoa falar, o ponto de vista dela era isso, entendeu?
Então, mas é a hora...
Só escolher o ponto de vista.
Mas essa é a hora de dar a palavra pra ela, é foda, porque, pô, você tá contando uma história sobre negros que foram desgraçados pro
sistema. Mas acho que mesmo assim ela saiu no negativo, né, cara?
Sem dúvida saiu
no
negativo.
Ela deu a palavra pra ela, mas mostrou como ela tava errada.
É, discutiu. Mostrou que eles forjaram.
Isso é importante. Agora, a parada do Trump é interessante porque na época, isso foi em 89, né?
Isso.
O Trump fez uma campanha de quase $100 mil pra revitalizar...
$100 mil.
Não, desculpa, $100 mil pra revitalizar a pena de morte.
Pra eles. Ele fala, essas crianças precisam morrer.
Ele fala,
caraca,
eu odeio gente assim, tem um vídeo real, né?
Tem um vídeo real.
É o único vídeo real que ela coloca durante a série mesmo, além dos pós-créditos, né? Ela coloca a imagem do Trump falando, eu odeio essas pessoas e elas precisam morrer.
E ele chama eles de The Blacks.
É.
Nossa.
E aí tem um trecho importantíssimo.
Vamos parar o quê?
Tem um trecho importantíssimo do Trump falando: ser negro nesse país é uma vantagem.
É, eu queria ser negro.
Eu queria ser um negro instruído, porque eu chegaria no mesmo patamar que eu tô hoje.
É, e depois disso ele fala que os negros vão morrer. É incrível.
E aí é interessante porque o roteiro dá aquele humor ácido e triste.
É.
Quando a amiga de uma das mães fala: esse cara já teve os 15 minutos de fama dele, ele nunca mais vai aparecer. E aí, cara, aquela pausa dramática, silêncio dramático, você olhar e falar, ui.
Uau. Então, porque de fato, né, como o Slow comentou, né, depois que esse caso veio à tona de novo, perguntaram pro Trump agora presidente, né?
Trump,
e aí,
tá lá.
Você acha certo o que você falou?
Você vai pedir desculpa pros caras?
Porque foi provado que eles são inocentes, e ele falou, tipo...
Ele falou, mano, um monte de gente falou que eles eram culpados, e agora uma galera tá falando que eles não eram culpados. E esse é o sistema criminal, e assim que funciona. Ele não pediu desculpa.
Não pediu desculpa. Pau no cu, velho. É um absurdo, cara. Surreal.
A Eva DuVernay foi questionada sobre isso, né? Ela perguntou, e ela falou um monte. Falou, mano, o Trump é um bosta. A gente não tá nem aí pro que ele tá falando, porque a gente é esperado que ele fale isso.
Exato.
Mas o importante é que a obra alcançou até chegar nesse pau no cu. E isso que é importante, tá ligado?
Então, e aí é por isso que eu me sinto muito, muito mal de falar mal dessa obra. Eu acho que eu tô sendo errado nisso. Mas como crítico, eu preciso falar mal de certas coisas que eu não gostei. E é difícil. Eu sinto muito, já peço desculpa.
Olha, eu
gosto. Mas eles não gostando, vale a pena assistir. Eu tô com vontade de ver.
Sim,
então, pra mim não.
Você acha que não vale a pena?
Mas você viu o documentário antes?
Não, eu não vi o documentário.
Então, tipo, você pegou a história por aqui.
Foi a primeira vez que eu vi sobre a história, nem sabia da história dos 5 do parque. Eu me sinto super mal por eles, óbvio, pelo amor de Deus, acho o absurdo tudo que aconteceu.
Inclusive, eles receberam a maior indenização da história dos Estados Unidos, 41 milhões
também
de dólares.
Mas também... Era o mínimo, né?
Não paga uma vida.
Porque, cara, você perder 15 anos de vida...
Da sua infância e adolescência ali...
Não dá.
Você perde tudo isso, você vai voltar, você não tem emprego.
Não tem dinheiro. Tem uma hora que o pai desses garotos, tem uma hora que o pai fala pra ele, ninguém... Não existe dinheiro que vai pagar o que você perdeu. Ele fala isso. E é verdade.
Não existe, cara.
Não tem mais.
É verdade.
You better believe that I hate the people that took this girl and raped her brutally. You better believe it.
Teve outra pessoa que eu fiquei com dó, além dos garotos, óbvio, foi de mim, por ter perdido 5 horas.
Porque você achou tão ruim assim, cara?
Eu achei que dava pra fazer fácil em uma hora. Tudo. Tudo que ela fez.
Você achou que foi muito esticado?
Extremamente esticado. E o pior do que de ser esticado é quando você percebe que cada episódio parece estar na mão de uma pessoa. Parece que trabalho de escola. Cada um fez um negócio, juntou tudo e mandou pra Netflix.
Uau!
Isso pra mim é o fim do mundo, cara.
Caralho, mas eu não vi isso tudo.
Edição mesmo. Diferente, direção diferente, tema diferente, tom diferente. Eu tô muito chateado com essa série, porque eu tava me sentindo mal assistindo ela. Vou explicar por quê. O primeiro e o segundo episódio, eles são fantásticos. Geniais, mostram as crianças, mostram as vítimas. Mostra violência policial absurda.
O tribunal também é bem interessante.
É muito bom. Só que desde do primeiro pro segundo episódio, já do nada tem uma mudança muito grande na edição. Então,
muda
efeitos
coisas,
né? De câmera antiga, The Get Down, que tem no segundo, que não tem no primeiro.
Eles fazem, só usa nesse episódio.
Vira uma direção mais de ação, então tem uns zooms, que eu fiquei, tipo, legal. Parece que ela chamou alguém pra dirigir junto com ela. Tá bom.
Isso é estranho, porque quando a gente fala de uma minissérie, assim, realmente é uma coisa mais coesa. Se fosse uma série maior...
Eu acho que isso tem a ver com como ela resolveu dividir a história.
Pode ser que seja.
Porque ela divide a história em atos, assim, no sentido, você tem lá o pré-crime, né?
Que é drama.
Que mostra, apresenta os personagens, mostra a situação e tal. Mostra como eles foram coagidos pela polícia,
isso,
pela coisa
então,
toda.
É um drama muito sério.
Depois
mano,
ela separa
isso. Eu mandei mensagem pro Sloan, né? Eu tava vendo o primeiro episódio e eu falei, eu não tô conseguindo.
De tão mal que eu fiquei. É pesado, você fica mal, tá ligado?
Porque mano, as crianças chorando e os policiais batendo nelas, é um bagulho que, tipo, caralho.
Mas, tipo assim, você acha que então que na verdade foi uma... Tem uma desculpa narrativa criativa por trás?
Então, eu acho que
ela
sim, porque depois ela vem que secciona o próprio julgamento dos garotos, porque isso foi seccionado na vida real.
É verdade, sim.
O Estado, percebendo a falta de provas concretas, resolve tirar o conceito de bando
e separar
os julgamentos em outros, em agressões individuais.
É, prender todos como culpados e nenhum como estuprador.
Porque, com as confissões, né, que eles fizeram as crianças terem, quando você junta todas aquelas fitas de horas, tem criança que ficou 18 horas em interrogatório.
Sem comer e sem dormir, mano.
Quando você junta toda aquela fita que o Estado foi montar, que a promotora lá, que a Vera Farmiga lá, ela é a promotora, né? Muito bom o papel
que
dela.
Que cabelo, que peruca, incrível.
Peruquinha igualzinha do outro lá que ela faz advogado.
Genial.
Enfim, ela vai montar o papel, ela chega na Linda e fala, cara, seguinte, essa porra aqui tá errada.
Não houve crime, você entendeu isso?
Você entende que essas crianças, elas estão falando um monte de coisa que quando você junta uma linha narrativa...
Não faz sentido nenhum.
Não bate. Tem criança que falou que foi em outro lugar.
Não tem prova.
Errado o nome do cara que fez o bagulho.
Tem criança que nem tava lá.
Acho que esse menino aqui nem tava ali, eu acho. Eu acho que ele nem... Não sei.
Nem se existe esse menino.
E aí a Linda faz aquele discurso forte de vilã, né? Tipo, mano, você tá representando o Estado.
Agora é tarde.
Você vai perder essa...
O mundo inteiro tá olhando. Você não vai perder esse caso.
E aí ela fala, pô, tá bom, eu vou culpar os moleques.
É uma bosta.
E aí eu acho que eu acho que narrativamente ela tenta seccionar assim também, pelo menos
ela secciona
os julgamentos e tal. E depois ela secciona de novo quando ela separa a história dos moleques que foram pra reformatório do cara que foi pra cadeia de adultos, que exato. É o último episódio que inclusive deu M pro ator.
São, né? Histórias bem diferentes, né?
O ator que fez o Corey Wise.
Só, né? Que isso que eu, acabou
eu,
comigo.
Então, no final das contas, você gostou e o GG não.
Então, eu achei assim, eu não vi problemas, entendeu?
Eu vi
que foi seccionado mesmo, a direção e a edição mudou, dependendo do arco que foi contado.
Uhum.
Isso pode ser um problema pra você.
Cara.
Pra mim não foi. Eu acho que seria um problema muito grande pra mim se ela tivesse mudado meio que no meio dos arcos.
No meio do episódio ia ser horrível, puta. Eu concordo.
Antes dela terminar o arco dos quatro e fosse pro quinto, ela mudasse e tal.
Mas é porque eu escolhi ver como uma coisa só, entendeu?
Uhum,
e aí pra mim foi chato, porque assim,
série, né,
a primeiro episódio é drama. Então é muito sério. Nossa, eu não chorei porque eu tava tão mal que eu não conseguia nem chorar.
É, não, é foda.
Meu corpo
seca,
só desligou. E aí o segundo episódio é o julgamento. Então é um episódio de ação. Então
é
muda tudo.
Batalha de tribunal.
É.
E é bem legal.
E aí pra mim é chato porque, tipo, matou muito do drama que eu tava vendo.
Mudou. Ele entra nesse batalha de tribunal.
Eu tava super chateado.
Inclusive, ele tem uma paradinha que é meio foda, que agora eu posso até cobrar um pouquinho com você. Porque ela entra naquela de, tipo, a gente já sabe que os caras vão tomar no cu.
É óbvio, sim.
Mas ela entra naquela de, tipo, a defesa está virando o jogo.
É. Uhum.
Tá ligado? Aí você, tipo, puta que legal.
Então,
aí o juiz, ele começou a olhar.
Pior ainda.
E aí você fala, pô, mas eu sei que vai dar ruim.
Pior
tá
ainda.
Tá ligado? Então, tipo, por que que tá com essa batalha? Mas é legal, é gostoso.
Uma coisa que me incomoda mais. Eu comprei a briga. Mas uma coisa que me incomoda ainda mais. Ele apresenta os advogados por nome e com background. Tipo, esse aqui é um advogado tal, ele fez tal.
Ele vem down, não sei o quê.
E isso não importa em nada. Porque no final, apesar do julgamento ser separado, todos os advogados estão juntos, todos usam o mesmo argumento. E no final, a pena é igual pra todo mundo.
No final,
podia enxugar muito.
Cada advogado perde a sua individualidade. Vira como se fosse um advogado só, né?
Que é a mesma
coisa. É o time de advogados.
Então, e aí a gente tem
porque
o quê?
Ela apresenta a maior cota. Ela fala, esse cara veio de não sei da onde, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E ele tem tal estilo, não sei o que. Porque
não é anime essa porra.
Eu juro.
Até isso eles discutem. Porque ela também mostra a promotoria montando o caso.
Exato.
Então ela pensa, pô, esse cara vai partir pra esse lado, porque eu já vi ele trabalhando em tal caso.
É.
Esse aqui ele não tem experiência, então a gente pode partir pra cima, entendeu?
Mas no final das contas isso não importa.
Mas no final das contas não importa, isso é verdade. Isso fica fraco
isso foi um problema, porque o segundo episódio pra mim foi aí que eu comecei a sentir, peraí, eu tô perdendo meu tempo. Porque quando eu vi.
Você tá perdendo tempo.
Eu vi, tipo, 40 minutos de preparação pra no final toda a preparação ser jogada fora. E o arco ser dos últimos 20 minutos com os primeiros 20 minutos. Tá bom, então por que eu vi o resto? Isso, pra mim,
não,
é o que eu tô
de
falando.
Fato, isso é ruim, né?
O segundo episódio inteiro.
É igual você fazer. Imagina você fazer um filme de roubo.
É.
Você apresenta cada um, ó, esse cara aqui é o cara do computador, esse cara aqui é o cara do.
Vou te contar um filme
no
assim.
No final das contas, ninguém faz porra
ninguém
nenhuma.
Faz nada,
Suicide Squad.
Exato,
Suicide Squad.
Você apresenta por um, aí o cara lá, o
Pinote.
Sobe, mano.
É o melhor personagem.
Joga corda e morre.
Cara, foi isso. Eu me estimei.
Mais ou menos isso. Mas assim, eu não acho que é uma perda de tempo, cara.
Ah, pra mim foi.
Esse pedaço pode até ser mais raso e tal, mas é tipo, mesmo assim ele entretém.
É uma hora que pra mim podia ser 10 minutos.
E é foda porque você. O importante dessa parte pra mim é só uma. Eles mostram muitos argumentos plausíveis na defesa dos moleques.
Mostra que o crime não existiu.
Por exemplo, o DNA encontrado no corpo da mulher
não era deles.
Não é compatível com nenhum dos cinco.
É, tipo.
E a promotoria fala, então beleza.
Só isso, né?
Já
só
que não
isso.
É compatível, a gente não vai usar essa prova.
Né? Ignora a prova.
Ignora essa prova, joga fora. E aí.
Frente do júri. Olha pro júri e fala, então vamos ignorar isso, júri. Beleza.
Caralho, isso.
Eu acho que é a parte mais importante.
Não,
desse
episódio,
mostra
minutos.
Que, por exemplo. É, exatamente. Mostra que, por exemplo, o juiz foi escolhido a dedo.
Claro.
É um juiz branco que 90% das vezes favorecia o caso do Estado.
Uhum.
Então, tipo, um monte de coisa montada pra você ver um julgamento. E talvez seja o balanço que ela tentou fazer, de mostrar que a defesa foi imponente, mostrou provas e tal.
Sei lá,
e mesmo assim já tava montado nos 10 primeiros minutos do episódio.
Porque eu sentia que fecharam o contrato de 5 horas, ela teve que inventar. Pra mim foi isso.
Pode ser.
Terceiro episódio. Bem forte. Mostra as crianças na cadeia. Mostra a evolução deles em adultos, né? Depois que eles saem da cadeia.
Isso, os quatro, né?
Em 2002.
Que foram pra reformatório.
Isso, as crianças, né? E aí a gente apresenta, e é um ótimo episódio, de novo. Muita coisa que eles passam é enrolado. É lento. E pra mim, era porque ela tava precisando fechar o episódio inteiro, entendeu? De novo, a edição mudou e a direção mudou, importante deixar isso claro. Cara, tem cenas de videoclipe do cara andando na rua e tocando o Stay Alive. Eu fiquei, mano, o que eu tô vendo? Por que você tá me mostrando isso? Várias discussõezinhas.
Ela tenta mostrar uma, esse episódio é dividido em mostrar o que eles passaram nesses anos e mostrar
a
retomada de vida deles.
É.
Então você tem, por exemplo, o hispânico lá, o latino.
Cai no crime de novo.
Ele não consegue, ele quer, ele encontra uma mina que fala, puta, eu acredito em você, vamos viver uma vida junto, vamos, né, criar uma vida, pá. Ele quer fazer pelo certo, ele tenta arranjar um emprego, mas ele tem que estar em casa às 9 da noite,
é,
porque ele tem a porra da tem que, a condicional, né?
É, porque além de serem criminosos,
ele é estuprador, né?
Ele é estuprador.
É.
É,
então ele não pode ficar perto de criança, toda aquela história, bicho.
Então, ele não consegue isso, é muito sério, né?
Exatamente, ele não consegue um trabalho num período normal.
É bem desgraçado.
Ele acaba, mano, fala, vou vender droga, velho.
É.
E aí a família da madraça dele, estuprador, não.
Então,
gente,
mano, todo o núcleo da madraça, eu achei bobagem, porque eu não precisava saber disso. Saber que a vida deles tava bosta, então, eu já entendi.
Aquilo me
pareceu
que...
E dá pra você fazer isso na edição bem enxugado.
Eu não sei se como foi a composição do roteiro, porque me pareceu que ela quis que impressões de cada um, né? Talvez aquilo foi o que o cara quis passar, né? Que, ó, eu sofri preconceito da minha própria família, tá ligado? Eu quero que você coloque isso na série.
Então,
eu senti isso.
Só se for um negócio assim.
Eu acho que foi isso. Eu não sei se ela pegou do nada e falou, eu vou botar isso aqui porque deve ter acontecido.
Os personagens são ruins, você não gosta.
Não, eles não são.
Porque se eles são bons, pô, funciona. Tem um pouquinho...
Eu acho que ela quis ouvir os caras, entendeu?
É porque eu tava muito mais...
O que te incomodou quando você tentou voltar à sua vida? Ah, eu acho que foi foda ouvir minha família me chamar de estuprador. Legal. Vou fazer isso aqui na série.
É, vou fazer uma hora disso. Aí é foda. Esse é meu problema. O meu problema não é o que foi mostrado.
Você acha que foi tudo muito estendido, né?
Tudo muito estendido, cara. E aí a gente vai pro quarto episódio, que Sim. conta a história do menino que foi pra prisão de adulto.
Corey.
E aí é desgraçado.
Aí é foda.
E é muito bom.
Esse episódio é o ápice da série.
É muito bom.
É o último episódio. Então, é uma hora e meia de caralho, Corey, maluco.
Então, mas
você
ó.
Foi pesado.
De novo,
parabéns.
É uma hora e meia.
Parabéns,
todos os outros episódios são uma hora. Esse é uma hora e meia.
Uh-huh.
E repete muito do que ele passa. Porque ele sofre transferências de prisão. É. E aí ele sofre na primeira, sofre na segunda, sofre na terceira.
E aí quando ele volta pra outra, ele sofre de novo.
Eu precisava ver isso.
Ah, eu acho que sim, cara. É que assim, ó, aquilo que a gente falou. Saiu um documentário agora há pouco, entendeu? A gente sabe que ele foi preso por 15 anos e que ele se fudeu.
Sim.
Aí ela falou, porra, legal, se a galera já tem... Eu vou tentar...
Não, não precisava assistir os 15 anos, né?
Eu vou tentar pegar e abrir a ferida mesmo, tá ligado? Acho que ela quis fazer isso. Ela quis abrir a ferida.
Mano, o primeiro
a
episódio, tá assistindo, o primeiro episódio faz isso. O problema meu...
Eu acho que ela tentou fazer essa série inteira, né?
A ferida que é aberta no primeiro episódio é tão grande, tão gangrenosa, mano. Meu Deus, que horror
ela
que fizeram.
Ela enfiou a mão e mexeu ainda,
que,
né?
As outras 4 horas... Vão fechando a ferida antes do final da história.
Caralho.
Então quando terminou, eu tava quase cagando pros meninos.
Porque, tipo, caralho.
Sério, eu juro pra você, porque enrolou tanto, cara.
Eu fiquei com a ferida aberta todo o tempo, porque primeiro,
Pra mim não, cara.
O primeiro episódio é o que você falou. Acaba com você.
Acaba com você, acaba com
você. Você gosta do racismo, da estrutura da cidade.
Aí o segundo me alienou foda.
Bem, o sistema mostra como que o sistema tá envenenado, tá ligado? Isso também me agride, porque se alguém quiser te fuder, vai.
Vai conseguir.
Se, mano, se tiver um cara na justiça que quiser te fuder,
então, mas o primeiro já falou isso.
E ele mostra, mas o segundo. Ele explica, ele explicita, entendeu? O terceiro mostra como que é o sistema penal americano.
Fudendo
que é uma
merda. Você, de novo.
Fudendo você, porque ele mostra que ele precisa ser revisto.
Pela terceira hora.
Mas ele precisa ser revisto, entendeu? É uma outra mensagem falando.
Bicho, se a gente
o sistema penal precisa ser revisto. Isso mostra como que a família dos caras tem dificuldade até de visitar.
Mano,
os
se a gente
caras,
vê um filme
tá
de 2 horas e durante meia hora repete o mesmo ponto,
não,
a gente reclama.
Podia até ser um filme.
Pô,
podia
fazer.
Até ser um filme. Ah. E aí o último episódio
mim,
é mais um ode mesmo ao cara.
É, exato.
Porque ele foi foda.
Foi o cara
tanto
que sofreu.
Que hoje ele...
Tanto que, pô, por que
tem uma empresa de ajuda a pessoas,
ajuda essas pessoas.
Que estão precisando de auxílio jurídico, né?
Exato.
Pro
bono, né? Que ele nem cobra.
É,
ele só vai e ajuda.
Porque, enfim.
Porque ele sabe que precisa.
Ele sabe que tem gente que tá largada
então,
no mundo.
E olha só, eu adorei o quarto episódio porque foi uma discussão diferente. Esse é meu problema. O segundo e o terceiro, pra mim, foi a mesma coisa durante 1 hora, bicho.
Entendi.
É muita coisa.
Mas eu acho que essa martelada que deu aí é benéfica pra sociedade.
Agora,
acho.
Sobre o quarto episódio, como a gente comentou, conta a história do menino sofrendo em vários presídios, solitário. Então ele começa a ter problema mental, ele começa a imaginar coisa que foi incrível. É muito.
Não, a direção muda também, como você falou, né?
De novo.
E sim. A direção fica incrível nessa parte.
Não, o quarto episódio é muito bom.
Nossa, a edição tudo.
Então, pelo menos.
Esse episódio é M mesmo.
Tem uma
né,
coisa
cara?
Que eu posso defender dessa série que ela começa e termina muito bem. Agora o miolo podia cortar 2 horas do miolo.
Mas
eu acho que
tem
2 horas do miolo.
Exato.
Que filha da puta.
Eu acho que o ápice mesmo é o último episódio.
E tem
maravilhoso.
Tem outro problema também que eu não entendi o que aconteceu, cara, que foi uma inserção subjetiva na série inteira. bom, além do cara na solitária imaginando coisa. Mas logo no primeiro episódio tem uma das crianças que é presa que ela gosta de tocar trompete. E aí, depois de tudo, depois de todo o caso, né? Tem uma cena da criança estada no meio da rua com uma algema tocando trompete.
É, claramente aquilo não é real, né?
É uma exceção subjetiva. Eu não entendi por quê. É lindo.
É o fechamento do episódio.
É de machucar o coração. Só que é única. Sozinha na série. Parece muito que alguém encaixou ali.
Talvez tenha sido alguma coisa.
Talvez ela pensou em fazer esse negócio de mudar a narrativa conforme ela tá contando coisas específicas. E parece que ficou meio
perdido. Ah, e tem mais um negócio também. Tem no segundo episódio, que é o de ação, tem uma cena que o menino tá discutindo com o pai, porque o pai ele não sabe o que fazer, meio que abandona a família, whatever. É muito tenso, é muito bom.
Sim.
Tem um corte que o pai olha pro menino, tipo, só olha em silêncio. E aí quando a câmera vai pro menino, o menino começa a frase falando because. Por quê? Então acho que eles cortaram alguma fala aí e a edição cagou no pau porque eles não perceberam. Então, mano, eu não queria ficar procurando problema, tá? Mas é que são coisas que saltaram pra mim. Netflix, caralho. Porra.
Nossa,
a história é foda.
Então você acha que não vale a pena ver?
Mano, não. Não.
Eu acho que vale a pena ver.
Eu acho
por
que...
Por essas paradas que
é
eu
muito
falei.
Cansativo,
porque é longo, tudo
é
bem.
É muito longo,
mas
cara.
Eu acho que cada exposição daquela série, ela machuca.
Eu acho que vale a pena saber da história.
É uma dor necessária, entendeu?
Vale a pena saber da história.
Eu acho
então
importante.
Então escuta o podcast e é isso. Escuta o nosso... que a gente fala.
Se algum dia o Zcast fazer um podcast sobre os 5 minutos do parque, aí você ouvir esse podcast.
É, aí sim. Aí você troca tudo
pra... uma hora e meia.
Troca tudo pro Zcast.
É, rapidão. Pra aula.
Com tudo que a gente falou aqui, você decide aí se você vai ver ou não. E se você já viu, né?
Ou faça como eu faria e assiste o primeiro e o quarto episódio.
Não, porque você não vai entender a ligação de uma coisa com a outra.
Vai.
Não vai.
Pra caralho. Zoado.
Eu acho que vale a pena. E junto com uma outra série da Netflix que tem também documental, que é das freiras lá.
Ah, você não viu.
A freira foi assassinada.
Puta, cara, muito bem essa série.
É, junto com... Essas duas são as obras da Netflix que mais me impactaram, assim. Porque eu acho
que... Não, é impactante pra caramba. Isso aí eu sou obrigado a concordar.
Uma trata de pedofilia com religião, as paradas. E essa trata de racismo, injustiça.
Nossa,
e tal.
Horrível, horrível.
E são coisas que acontecem todo dia.
É
importante a gente saber que essa merda acontece pra gente não... Entendeu? Essa é a parada. Essa é a mensagem que...
Acho que é um bom caminho, talvez. Se você não tá preparado pra gastar 5 horas, assiste o primeiro episódio e depois lê sobre a história. Porque o primeiro episódio ele vai te impactar muito forte. Você vai perceber...
Ou pelo documentário também, né?
Então, aqui aí não vai impactar. O bagulho do drama... O primeiro episódio é um negócio do drama.
É, machuca muito.
Porque ele te machuca de uma forma... E eu acho que tinha que terminar nessa nota. Acaba o primeiro episódio, para, joga a série fora.
Você é uma gigante, assim.
É, eu queria, mano, estar destruído. Não cansar. No meio do caminho, ficar tipo... E aí? Tipo, não, cara. Mas então, é muito bom. Tipo, a história é muito importante. E Fleabag é uma série que você tem que ver. Então, acho que hoje a gente veio aqui com duas coisas fantásticas, né?
Isso aí, pau no cu do Trump.
Dá pra ocupar...
Aquele bosta lá.
Dá pra ocupar o fim de semana muito bem aí.
Melhor comentário. Deixa eu ver com duas séries aqui, pau no cu do Trump. Foda-se.
Tá muito bom, cara. Tem um...
Aquele merda, cara, laranja, cara.
Eu vi um post, eu vi um...
Lixo,
eu vi um memezinho, que é o americano zoando...
Ele já era laranja, novo.
É.
Ele já era laranja, bicho.
Cara.
Isso é bizarro.
Eu vi um meme de um americano zoando australiano, falando... Os australianos acharam que a gente não ia ver que o mascote de vacinação deles é uma coisa horrorosa laranja, né? É um boneco horroroso, muito feio laranja. A australiana responde, vocês acharam que a gente não ia ver que seu presidente é isso.
É isso, cara.
É muito bom.
Seu presidente é meu mascote. Meu Deus do céu.
Então é isso aí, cara. A gente quer muito saber se você assistiu, se você tem opiniões sobre, se você acha também que é muito longo, ou se eu sou um idiota e que eu não senti o drama por
cima. De fato é um idiota.
É uma boa opção.
Eu ia nessa, eu nem vi, eu tô indo nessa.
Manda e-mail pra gente no zcast@republicazcast.com.br, que vai ser um prazer discutir.
Tem também o nosso Instagram, tá bombando no mundo, que é @zcast. Vai lá seguir, tem promoção, tem foto em tudo. Tem o nosso facebook.com/zcast.
Promoção?
Tem, cara. Acabou de sair aí um sorteio, tá vindo outro aí na manga.
Nossa, a gente tá demais.
Ninguém segura.
Fico quieto só agora. Fico só quieto. E aí tem o facebook.com/zcast, que é onde você tem
os
apoiadores.
Puta, se algum dia ele ficar só quieto. Cara, você é um homem feliz.
Vai bombar.
Ia bombar mesmo.
Mas eu não vou deixar.
É claro que não.
Quem é que vai deixar? Nossos apoiadores.
Olha aí.
Vai lá no apoia.com. Como é que é?
apoia.se/cast.
Esse daí.
A partir de R$2 você já consegue apoiar a gente. Já entra no nosso grupo fechado no Facebook, que, né, foi um motivador desse podcast.
Sem dúvida.
E os apoios são os motivadores dos vídeos que estão rolando no YouTube agora.
No Zcast.
Importante frisar, vai lá no nosso canal no YouTube, Zcast. Muito fácil, tá ali no post. E aí você vai ver os vídeos que o Brunão tá falando com o nosso amigão Babula.
Babula, babula, babula.
O homem da barba robusta.
Caramba. E se você não quer nada dessas porra tudo, você tem o nosso feed?
Que é feeds.feedburner.com/repuca/cast, nos seus agregadores, principais agregadores de podcast do mundo.
Em todos do mundo.
Você consegue encontrar a gente lá procurando...
No agregador mais próximo da sua casa.
Etc. Se você escuta a gente pelo iTunes ou pelo seu iPhone, não esquece de avaliar a gente.
Dá muita estrela.
Que é muito importante colocar sua opinião lá, que alguém que vai... Ah, tô procurando podcasts no iTunes. E vê aqui, ó, podcast incrível. Fala quem, ó, quem falou isso aqui? Foi o Babula.
Babula.
Babula deu 5 estrelas e falou que é um podcast incrível.
Espero que o Babula tenha feito isso mesmo.
E nos amem.